Nossa conversa agora é com José Ângelo do Vale. O José Ângelo do Vale é uma das figuras mais importantes hoje quando se fala de projetos, planejamentos. E nós vamos falar um pouquinho com ele, ele que é professor da Fundação Getúlio Vargas, está aqui em Maringá para falar exatamente de gerenciamento de projetos. E é com ele que eu converso agora. Senhor José Ângelo do Vale, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde aos ouvintes da Rádio CBN de Maringá. É um prazer estar aqui falando para vocês sobre gerenciamento de projetos.
Bom, quando a gente fala de projetos, fala de planejamento, projetar é planejar, nós estamos num país onde parece que tudo não tem muito projeto nem planejamento. Né? Do brasileiro que está vivendo uma crise, muita gente não planejou essa crise, como também de empresas que, diante da crise, ficam preocupadas por não terem se preparado para elas. A importância hoje de você gerenciar, planejar.
Muito bem. Antes de falar em gerenciamento, né, que é fazer acontecer, eu queria falar do projeto. Né? O que é um projeto? Né? Projeto é qualquer esforço que tenha um prazo. Então, se você estabelecer um objetivo lá na frente, esse lá na frente pode ser um mês, um ano, dois anos, então você pode ter vários projetos, e projetos de curto prazo, de longo prazo e de médio prazo. O importante é identificar, né? O importante é perceber. E o primeiro passo para o projeto ter sucesso é ele ser percebido. E como ele pode dar certo se não foi percebido? Dali em diante é você escrever, né? Então fazer um plano, fazer um cronograma, fazer um orçamento. E não é só isso, não é só datas e custos. Isso envolve comunicação, isso envolve pessoas, isso envolve entender quem é que está envolvido, perceber que cada pessoa está interessada, qual é o seu interesse, qual é o seu grau de poder, e entender também os riscos, finalmente as aquisições, contratar, comprar os recursos do projeto. Então o projeto é algo que tem recursos humanos, materiais, equipamentos e serviços. Isso tudo, então, é gerenciado para atingir um objetivo.
Agora, quando a gente pensa na empresa, você estava comentando agora, pensa até na vida pessoal. Todo mundo que vai fazer um planejamento, vai fazer um projeto de vida, vamos colocar aí, ou numa empresa, no caso da empresa é mais complicado, porque não envolve só ele, envolve funcionários, envolve pessoas que vão estar em outras empresas parceiras. O projeto é uma coisa que não pode ficar na mente de uma pessoa só. Como é que se socializa isso numa empresa para que todo mundo fique tendo claro aonde se quer chegar?
Bom, então é isso. O gerenciamento de projetos envolve pessoas, como você acabou de dizer, né? E é fundamental perceber o processo de comunicação entre essas pessoas. E o processo de comunicação, ele tem diversas técnicas. A gente recomenda logo o feedback, né? Tem gente que tem um problema de assim, se você tivesse falado comigo antes. A pessoa não soube que você tinha um problema, como poderia ter ajudado. Então, o primeiro passo é identificar quem são as pessoas envolvidas, quem são as pessoas que podem ajudar, quem é que pode te ajudar, quem é que sabe aquilo que você ainda não sabe, quem é que pode te indicar uma pessoa que sabe aquilo. Então, você vai envolvendo pessoas e comunicando os seus objetivos e negociando. Então, a gente envolve também negociação e, finalmente, liderança. Eu recomendo a todos aqui começar a pensar que, no futuro, você vai cada vez mais liderar. Liderar tem a ver com pessoas. Da mesma forma que o gestor tem a ver com objetivos, o líder tem a ver com as pessoas. E o gestor também tem que ser um líder. E para ter um líder, tem que ter um liderado. E aí a gente precisa desenvolver esses processos de comunicação para que todos compartilhem objetivos de uma forma eficiente e que se possa, no final, comemorar juntos um resultado que pode ser depois distribuído com dividendos, etc.
Ângelo, quando você fala de liderança, o liderado e o líder. O líder é um cara que tem que ter muito claro aonde nós queremos chegar, uma meta maior. Ele tem que ter um projeto muito claro em mente, porque ele tem que direcionar as pessoas que estão em volta dele. Percepção pessoal, até queria ouvir um pouco isso de você. Muita gente deixa de ser um bom líder, ou perde bons momentos de liderança. Muita gente cai fora por não ter um bom líder que saiba onde quer chegar. Quer dizer, eu tenho um líder que administra da mão para a boca, como a gente disse.
Olha, bem lembrado esse papel do líder, né? O líder, ele começa tendo um sonho. E liderar é compartilhar um sonho. E as pessoas têm que visualizar esse sonho para todos saírem na mesma direção. O que não pode é que saia cada um para um lado. Um para a esquerda, outro para a direita. E isso num casal também isso acontece, né? Mas dentro da empresa, a primeira parte do líder é compartilhar o seu sonho. E é a partir do sonho que começa o plano e que se estabelece o caminho para chegar nos objetivos. Esses objetivos vão gerar resultado. Então eu posso afirmar aqui para os nossos espectadores, ouvintes da Rádio CBN, que projetos transformam estratégias em resultados.
Então o projeto seria essa ponte que a gente tem, tá? O que a gente quer e como é que a gente e fazer isso.
Isso, tudo nasce na estratégia. Uhum. Tá? Então eu garanto a vocês que gerenciamento de projetos agora é uma nova profissão. Gerente de projeto é uma profissão reconhecida pelo governo brasileiro, está no Código Brasileiro de Ocupações, e o gerenciamento de projetos é reconhecido como o elemento que transforma projetos que nascem na estratégia em resultados para a organização. E a empresa é um conjunto de projetos. O Peter Drucker, o maior guru da administração, disse antes de morrer que o mundo vai se estruturar por projetos.
O que falta hoje, às vezes, até no poder público, quando a gente vê, é projetos. A gente vê muita gente, as pessoas falam assim, não tem recursos para você investir em tal, tal, tal coisas. Aí os gestores públicos falam, mas também não se tem projeto que as pessoas peçam recursos. Né? E parece que as empresas, tanto o capital privado como o público, peca com esse mal, né? De você ter projetos para poder, inclusive, acionar oportunidades.
Né? Concordo, Gilson, é verdade. Eu vou garantir a vocês todos os ouvintes aqui que não falta dinheiro. É incrível isso, mas não falta. O que falta são projetos, projetos bons, projetos bem delineados. E agora eu queria chamar a atenção que eles têm que ser controlados também. Então não é só planejar, planejar antes, visualizar objetivos. É importante mecanismos de controle para que se tenha efetividade e que realmente se realize os objetivos sonhados e planejados.
Orientar ele, está o tempo todo vigiando, porque o projeto pode mudar de rumo. De repente fizemos um projeto para 5 anos, chegamos no primeiro ano e a gente fala, olha, a gente tem que refazer isso.
Olha, eu estou aqui feliz com a sua intuição. Você aqui citou uma das áreas que a gente está estudando cada vez mais, é a mudança. E o mundo está cada vez mais complexo. O mundo está cada vez mais dinâmico. O mundo está cada vez mais competitivo. Então é claro que as mudanças como se diz, a única constante é o que tudo muda. Então a gente tem que começar a aceitar a mudança e parar de reagir à mudança e gerenciar essas mudanças também com convicção, entendendo que se muda o estado de um projeto. Um projeto significa mudar alguma coisa. Um projeto vai de um ponto A para um ponto B. Você quer levar a empresa de um ponto A para um ponto B. Isso precisa ser claro e isso vai envolver mudanças pessoais de pessoas dentro. Isso muda as pessoas por dentro. Muda não só o ambiente, mas nós vivemos dentro de um ambiente mutante. E isso precisa ser gerenciado, percebido, negociado, comunicado, compartilhado e controlado para o sucesso.
Agora eu vou te deixar uma saia justa.
Diga.
Estamos vendo uma crise.
Sim.
Os brasileiros, eu cito assim, eles estavam bastante decepcionados. Eles tinham aquela ideia de que esse ambiente econômico fantástico, o mercado aquecido ia durar muito tempo. De repente não durou. De repente o brasileiro agora está tendo que poupar, refazer seus gastos, não planejou para isso. E tem a relação do Estado. Esse ambiente que você trabalha, projeto, como é que você analisa esse momento e como é que a gente vai sair deste momento que a gente está atravessando de crise? Ele vai durar muito pouco? Como é que a gente pode analisar, planejar num ambiente como esse de crise?
Bom, primeiro eu quero dar uma boa notícia. Crise é um momento bom também, né? É um momento de repensar, é um momento de se reconfigurar, né? Então eu já gostaria que vocês, quem está trabalhando intensamente, não tem tempo de fazer aquela análise interna de forças e fraquezas, não tem tempo de melhorar. Mas na crise, certamente, você vai repensar e aí você pode se redirecionar, se reconfigurar. E eu sou um exemplo disso. Eu não estaria aqui se não fosse uma crise. Eu já vivi várias. E foi na primeira crise que eu era engenheiro e passei a ser gerente. Então, vejam que interessante. Foi numa crise que eu me reconfigurei. Estou aqui hoje como professor e nunca imaginei isso. Né? No início da minha carreira, eu era engenheiro de cálculo estrutural. Eu fazia cálculo de estruturas. Aí veio a primeira crise, a crise de 80, onde o Brasil ficou uma década perdida, que foi a década de 80. E no final da década, eu estava como gerente, já tinha me reconfigurado, né? Depois veio outras crises, eu virei professor no ano de 2000, depois que me aposentei, virei professor e consultor de empresas e de grandes empresas de gerenciamento de projetos. Hoje eu estou aqui como coordenador acadêmico, o que me deixa muito orgulho, né, do assunto gerenciamento de projetos na Fundação Getúlio Vargas, que é uma instituição nacional, um nome de peso, e fico muito orgulhoso de poder ser coordenador acadêmico. Então o que eu digo é o seguinte, se você olha uma crise pelo lado negativo, você pode olhar também pelo lado positivo e se reconfigurar. Comece hoje mesmo com o exercício de forças e fraquezas, planeje o seu desenvolvimento, que eu tenho certeza que quando a crise passar, e olha, ela passa, já passaram várias crises por mim, todas passaram, e eu vou dizer para você, não será longo nem será curto, tá? Mas ela vai passar. E o mundo é cíclico, e agora eu vou dizer quais são os projetos que vão ser privilegiados. Nós vamos crescer com infraestrutura, com tecnologia, então procure, né, conhecer essas áreas, né, e mais que isso, nós vamos precisar de aumentar nossa produtividade. Tá? Uma sociedade, ela só cresce com o crescimento da produtividade. Isso envolve estudos, você vai estudar, e não é só o conhecimento, é também aumentar a logística, nós vamos precisar de mais infraestrutura de estradas, de energia. Então a área de energia é sempre sempre necessária, área de estradas, infraestrutura e área tecnológica. Então, eu aqui falo dos colegas da ciência da computação, né, das tecnologias, que serão muito contempladas no nosso próximo ciclo de crescimento. E já se prepare para isso, que nós vamos ter um grande ciclo aí de projetos de crescimento, infraestrutura, logística, tecnologia e muito mais.
O Estado está preparado para essa questão do projeto ou você acredita que é o momento do Estado se afastar um pouco de algumas áreas e é a iniciativa privada que tem que fazer isso?
Olha, como eu sou da iniciativa privada, né, então eu gostaria de assumir a responsabilidade, tá certo? Uhum. Então eu queria pensar na iniciativa privada e dizer que cabe a nós assumir essa responsabilidade, né? Meu pai me ensinou que a gente é responsável por tudo que está à nossa volta. Então eu começo olhando para... Antes de olhar para o governo que poderia estar mais envolvido num plano diretor de desenvolvimento, eu prefiro olhar para a iniciativa privada e digo, vamos assumir, vamos nós, pessoalmente, cada um deve pessoalmente assumir o seu desafio e querer melhorar, porque você vai melhorar e vai melhorar tudo em volta de você. E tudo emana de você.
Planejando,
olha, primeiro sonhando, primeiro você tem que sonhar, tá? E não sou eu que digo só isso não, é o homem mais rico do Brasil, Jorge Paulo Lema, ele fez uma palestra na FGV e ele deu 5 palavras pra gente guardar. Uma é o sonho, a segunda é foco, a terceira é persistência, a quarta é eficiência e a quinta é gente. Então cerque-se de gente, procure pessoas que queiram melhorar, como ele mesmo declarou que na vida dele ele cresceu muito, porque ele estava sempre cercado de pessoas que queriam melhorar. E é os que trabalham com ele, né, que crescem junto com ele, então ele é uma pessoa que merece a gente ouvi-lo, né? Ele é o mais rico do Brasil, e ele disse isso, gente, persistência, e tudo começa com o sonho.
Só mais uma pergunta, você falou sonho, sonho é uma palavra que a gente costuma afastar um pouco do mundo corporativo, gente que sonha demais parece que não combina com ter pé no chão.
Sim.
Como é que a gente faz a ponte entre sonhar e ter o pé no chão?
É porque o sonho que a gente fala aqui é o sonho de que, não é aquele sonho lúdico, é o sonho da empresa, né? Você tem que imaginar uma posição futura e construir um planejamento estratégico focado nesse resultado, porque você tem que visualizar o resultado também. E isso é uma visualização que a gente chama de sonho, não é aquele sonho realmente que é o sonho lúdico, é um sonho profissional, né? Você tem que se posicionar profissionalmente. E é bom, então, que você já se imagine onde você estará daqui a 5 anos. Deixo aqui uma pergunta para você, tá? Essa é uma pergunta que o Gilson também faz a todo mundo, né? Então, eu digo para você, é uma pergunta fundamental. Pense e procure criar esse caminho, né? Procure criar o caminho. Eu estou dizendo criar o caminho. Não espere que o caminho vai aparecer para você. Espere, sim, é você poder criar esse caminho.
Bom, eu conversei com o José Ângelo do Vale, que é professor da FGV, uma figura fantástica, muito gostoso conversar contigo, muito legal. E ele vai falar sobre planejamento, ele vai estar em Maringá, inclusive, no final de semana, falando sobre gerenciamento de projetos para a FGV, para a Trexon, que representa a FGV aqui em Maringá.